Sabemos que a função da medicina é prolongar a vida e que diariamente a farmacologia está jogando na terra produtos novos para libertar. Como podemos propor a possibilidade da eutanásia? Nos anais da literatura médica, narra-se que um médico da cidade de Tours, na França, experimentou uma das dores mais selvagens da sua vida, quando a filhinha de apenas 7 anos contraiu difteria. Naquela época, por volta de 1860, a difteria matava como moscas. Ele tentou salvar a filha com todos os recursos técnicos. Fez-lhe a traqueostomia para que ela pudesse respirar. Ele escreveu ao Instituto Pasteur, exatamente quando Pasteur trabalhava no soro antirrábico e no soro antidifitérico, para pedir salvação para a filha. E recebeu do Instituto Pasteur uma resposta nada animadora. Em uma daquelas noites mais cruéis, a criança, sem poder respirar, o Krupp havia entupido o canal respiratório. Ele estava no delírio, o pai tomado de compaixão, não suportando ver a filha sofrer tanto, aplicou-lhe a eutanásia. Fez que ela morresse suavemente, com dignidade, entre aspas. E às 6 horas da manhã, ele recebeu um cabograma procedente de Paris. Aleluia! Aguarde um pouco! Estamos despachando o soro antidifitérico. Às 8 horas você o pegará do trem. Ele havia assassinado a filha. Quem tem o direito de matar? Porque a eutanásia é que é o nosso egoísmo que caracteriza uma cultura materialista travestida de espiritualismo. Deseja diminuir a dor do próximo por meio de um artifício psicológico para diminuir a própria dor. Quantas vezes, visitando pacientes trabalhosos, eu escuto a família dizer desta maneira que projeta a sombra psicológica: coitado, ele está sofrendo tanto que era bom que Deus o retirasse para que ele não sofra. E eu vejo que a pessoa que não quer sofrer está ansiosa que morra o paciente para ficar livre, apresentando sofismas para evadir-se da responsabilidade do amor. A doença, a morte, são fenômenos biológicos. Todos nós os experimentaremos. Passaremos por essa degenerescência que ocorre a cada segundo em nossa organização somática, até o momento em que as células, deixando de receber a oxigenação, morrem através dos neurônios cerebrais. E a vida física se dilui no processo transformador, mas ninguém morre. A vida prossegue. Eis porque a eutanásia também merece o nosso repúdio. Quando Piding e Roche apresentaram na Europa a proposta da eutanásia, o então ministro Nelson Hungria, este homem extraordinário da legislação brasileira, estudando o Código Penal, na lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, tinha a oportunidade de dizer: eutanásia? Nunca. Só Deus tem o direito de interromper a vida. Deus é o autor da vida. Ao homem cabe a tarefa de respeitá-la em todas as condições. Diariamente a ciência avança para prolongar a vida na terra. Como se arvore o homem juiz para interromper a existência digna de uma outra criatura? Nelson Gria, Evaristo de Moraes Filho e outros admiráveis legisladores da nossa Carta Magna ergueram-se recordando-se de Lactâncio, considerado Cícero cristão, para profligar contra a pena de morte, contra a eutanásia. Mas se são dois atos vergonhosos, se são duas expressões da barbárie humana, que dizer-se pode a respeito do aborto? Esse crime vergonhoso, que é praticado à escalpa, sob o aplauso da sociedade. Bastaríamos que lêssemos a confissão do maior abortista vivo da terra, o Dr. Nathanson, que no ano de 1968, em Nova York, foi dirigir uma decadente clínica de ginecologia nos arredores da cidade. A primeira ideia que ele teve foi de falsificar os dados. Ele sabia que 99% da cultura americana era contra o aborto e que ocorriam ilegalmente na América da época 1.000 abortos por ano. Ele facilmente multiplicou por 1.000 e publicaram que eram praticados 1 milhão de abortos anualmente. Assim sendo, era natural que se legalizasse o aborto para evitar a perda da vida das mulheres que corriam esse tremendo risco de vida. Ele próprio confessou no Congresso de Ginecologia em Madrid do crime que ele praticava. A clínica tornou-se próspera. Ele passou a dirigir uma equipe de 30 médicos e a praticar o aborto que era realizado ali a uma média de 130 por dia, todos os dias da semana, inclusive domingos, feriados, no dia de ação de graça, o 4 de julho, com única exceção do dia de Natal. Estas meus que os senhores veem, disse ele, mataram mais de 5.000 vidas, crianças de 5, de 6 meses de existência, eu as matei. E na clínica que eu dirigia, nós assassinamos mais de 25 mil vidas entre 1968 e 1972, quando eu abandonei a clínica. Mais tarde, continuando a minha tarefa de abortista, eu resolvi acompanhar, através das radiografias, da ecografia, a reação de uma criança que vai morrer. A criancinha está na madre intrauterina. Tem o dedo na boca, está toda formada, sorri, os olhos estão semiabertos, move as pernas. É introduzida a lança que vai perfurá-la. A criança está tranquila e à medida em que o instrumento perfura o cortante vai entrando, a criança pressente e pressentindo a sua vida em perigo sem saber porquê, ela recua para a parte superior do útero, curva-se, a lâmina vai se aproximando, a criança prende a barriga e dá um grito silencioso, que ninguém escutou, acaba de ser assassinada, mas não foi extirpada. Esse é o primeiro passo. Depois é introduzido um instrumento para trucidá-la, para cortá-la. E como a cabeça é muito grande para passar, é introduzida uma ferramenta para triturar o crânio e depois tirar pedaço a pedaço da intimidade de uma mãe. Quando ele viu a cena, ele nunca mais praticou aborto. Não tenho confissão religiosa. Não acredito em Deus nem na alma. Mas o aborto é um crime hediondo que deve ser varrido das leis do mundo inteiro. Diz o Dr. Neitanson. E os senhores devem ter assistido à película O Grito Silencioso em um programa de televisão há cerca de 2 anos atrás. Por que matar? Bem, mas a mulher tem direito ao seu corpo, ninguém protesta. Mas não tem direito ao corpo que está dentro do seu corpo. Mas a mulher que foi estuprada, ela não deseja aquele filho. Mas a doutrina espírita veio explicar que a criança que é vítima de um selvagem que violentou a jovem não pode ser novamente vítima da mãe que por ódio do estuprador mata. Porque nós vamos descarregar a fúria em alguém que não tem culpa. É doloroso o estupro. É uma marca psicológica que vai até a próxima encarnação. Mas a criança que deve perecer, as leis divinas da reencarnação estabelecem que provavelmente esse crime hediondo, o estupro, não estava previsto no código da reabilitação. Mas se ele ocorreu, a pessoa que foi vítima deve daí sacar o saldo positivo para sublimar-se. E para, através da maternidade, diante desse ser, engrandecer-se e crescer muito mais na direção da vida, até que o amor lhe luarize todas as mágoas e decepções. Quem visse aquela criança de olhos azuis, de cabelo louro, brincando pelas ruas de Nazaré, pés descalços, cabelo ao vento, ou seguindo a fante na companhia de uma jovem bela mulher, não poderia imaginar que era Jesus. o divino benfeitor da humanidade, a estrela de primeira grandeza. Se por acaso à época você pensasse num aborto, alguém escreveu. E a notícia tem sido contestada, mas ela vale pelo seu conteúdo. Que um professor de medicina legal estava lecionando na classe e dizia: que atitude os senhores doutorandos de medicina tomariam diante do seguinte caso? Ela é tuberculosa, o marido é alcoólatra, o primeiro filho nasceu cego pela carga genética e morreu logo depois. O segundo filho nasceu deficiente, contraiu a tuberculose e morreu 2 anos depois. Ela agora está grávida do terceiro filho. O que é que os senhores fariam? E todo mundo gritou: abortávamos. E ele disse: pois não, os senhores acabam de matar Beethoven. Então não temos o direito, nem diante do chamado aborto eugênico. Quando a ciência detecta que o feto vai trazer determinadas anomalias, não temos o direito de o matar. Porque essas anomalias que o perispírito imprime no código genético são ressarcimento de crimes hediondos que foram perpetrados antes. Essa criança que vai nascer com uma deficiência de tal ou de qual natureza está no processo de depuração. Se nós olharmos hoje o maior gênio da cosmogonia, da matemática espacial e da astronáutica, Hawkins, é um homem que move apenas o dedo indicador. Paralisado por uma enfermidade progressiva, ele está diante de um computador especialmente feito para ele. Não falha e dá admiráveis aulas para jovens de cursos superiores em Cambridge, na Universidade de Londres. E escreveu o Enigma do Universo, mostrando a grandeza da casa universal com ou sem Deus. E no entanto, se ele fosse objeto agora da visão da eutanásia, matar-se-lo-ia. Oh, eu me recordo de um dos grandes pais da química, o grande químico alemão, que deformado em um tamborete nos laboratórios, ele fez que a química se tornasse uma doutrina exata, apresentando uma visão otimista, com todas as deficiências. E Helen Keller, cega, surda, muda, aprendendo 3 idiomas, realizando conferências internacionais e dizendo: se eu pudesse enxergar, se eu pudesse ver, o que mais eu gostaria de ver era uma floresta, para distinguir a diferença das flores amarelas daquelas vermelhas e a variedade dos tons verdes de todas as folhas da natureza. Helen Keller, que foi vítima de uma série de fatores propiciatórios para torná-la uma das mulheres mais infelizes do mundo. E o jovem meu pé esquerdo, que vítima de um acidente de parto, ele teve uma lesão de medula e só movia o dedo polegar do pé esquerdo. E graças a isto, ele se tornou um dos grandes gênios da Inglaterra nesse século, conseguindo tornar-se um grande conhecedor de música, falar, isto é, através do dedo, porque ele era surdo, mudo, falar através de sinais, em um computador especial que foi preparado para ele, comunicando-se com o mundo, casar-se com a própria secretária que o ajudava, aprender a língua pátria, o francês, o alemão, e tornar-se um exímio pintor. Quem pode penetrar nos insondáveis desígnios de Deus? Por que abortar? Mas é uma necessidade para o controle da população. Como disse um grande número de pessoas no Cairo, agora, quando se debater os problemas da população universal, e a China apresentou seu orgulho materialista de haver obrigado as mulheres somente a terem filhos depois de 25 anos, e apenas um filho, de preferência varão. Quando nasce uma menina, matam-na, afogam-na, porque a menina é inútil. O filho varão pode ajudar os pais quando estiverem na velhice. E a China, nessa primeira geração, de controle da natalidade através do aborto, se orgulha de ter 200 milhões de homens sem mulheres, naturalmente. E não sabem como vão fazer, porque vai chegar o momento em que, assim continuando, ter-se-á na China apenas homens. Estamos diante de uma problemática ético-moral, mas profundamente espiritual, que só a doutrina espírita pode elucidar, quando diz, no momento em que o espermatozoide dispara e penetra no óvulo nidado, e ele se transforma na célula ovo, já começou a reencarnação. A reencarnação não se dá no momento em que a criança chora na vida extrauterina. Não se dá com 2 meses de idade, como pretendiam alguns teólogos da veneranda Igreja Católica. No momento em que se dá a ligação, o espírito que guiou aquele espermatozoide já está imantado a ele. E através do zigoto, ele vai fazer a multiplicação de células para modelar o corpo de que tem necessidade para evoluir. É dos nossos dias, meus queridos amigos. 1932. Uma cervejaria de Munique. Ali está um homem de bigode, um jovem sonhador. Ele deve estar com 32 anos, 34 de idade. Ele fracassou quando fez o seu vestibular na Universidade de Viena. Ele foi recusado numa exposição de pintura, mas ele é ambicioso. Ele está diante de mais 3 outros homens e acaba de criar o Partido Socialista Alemão, o Partido Nazista. Em 1935, Adolf Hitler, ex-chanceler da Alemanha, uma velha tradição de um grupo metapsiquista e esoterista de Berlim, o grupo Thules, assevera que a Terra ia receber um missionário para disciplinar o mundo através da chibata. Quando ele completasse 33 anos, ele ficaria cego por 1 mês. Uma cegueira histérica. E voltaria a recuperar a vista. Aconteceu isso com Adolf Hitler, que frequentava o grupo Thules em Berlim. Quando ele encontrasse os demais, formariam os 4 cavaleiros do Apocalipse. E ele encontrou, naquela cervejaria de Munique, Goebbels, Himmler e outro, e estabelecendo seu programa de governo. Em 1935, como chanceler da Alemanha, Hitler propôs o aborto legal. A Alemanha precisava de uma raça forte, viril, ariana, uma raça de 25 horas. E o aborto passou a ser um dolce far niente para os desejos sexuais. Por volta de 1939, ele pedia aos pais: a Alemanha necessita de uma raça forte. Crianças anormais, crianças deficientes devem morrer para o bem da Alemanha. Não podemos deixar que uma criança dolicocéfala idiota, uma criança epiléptica, venha reproduzir seres degenerados. Tragam-nas para as câmaras de gás. E os pais levavam os próprios filhos para serem assassinados. Crianças foram assassinadas, alemãs, porque tinham uma deficiência biológica. Eram portadoras da enurese, isto é, molhavam os lençóis enquanto estavam dormindo. Por isso, os pais levaram-nas às câmaras de gás, porque a Alemanha precisava de um povo forte. E em breve, 6 milhões de judeus pagaram com a vida um crime de pertencerem a outra raça. Poloneses, russos, espanhóis. 10 milhões de pessoas passaram pelas câmaras de gás, pelos campos de concentração. Horrorosos. Qual hoje está ocorrendo diante de nós? Na Iugoslávia ou na África atormentada pelos genocídios das tribos adversárias, uma das outras, diante da nossa indiferença. O aborto é um crime hediondo. Mas se ele, toda a sua hediondez, repugna a consciência humana, que dizer podemos do suicídio? Por que nos matamos? Um dos maiores psicólogos do século, Viktor Frankl, que criou a psicologia humanista, era judeu, vivia num campo de concentração, no campo de Auschwitz, onde ele vivia. A sala onde dormia cabia 20 pessoas, e os alemães colocavam 200 de pé, nuas, para matar qualquer expressão da libido pelo contacto, para que os parasitas tomassem conta dos corpos debilitados. E Viktor Frankl escreve na sua psicologia humanista: apesar da vida subhumana, dos castigos e das perseguições, ninguém se suicidava no campo de concentração. Só aqueles que enlouqueciam. Todos queriam viver. Todos queriam sobreviver àqueles dias hediondos para contar ao mundo o que o nazismo havia feito com eles. Ele próprio, Viktor Frankl, no mês de maio, quando a guerra estava terminando, eles não sabiam. Chegou a notícia do campo que a operação final, a morte total dos judeus, havia sido adiada. E que eles deveriam, os mais jovens, ser transferidos para um campo mais saudável. Recolher os mais jovens que foram sorteados, e ele, que era jovem, teve o direito de ir para um outro campo. Quando ele chegou na estação, um velho disse para ele: você é jovem, dê-me o seu lugar. Eu não quero morrer. Eu desejo voltar à Praga. Eu quero voltar à minha querida Polônia. Eu desejo ver a minha pátria antes de morrer. Você vai viver. A guerra está acabando. Dê-me o seu lugar no trem. E Viktor Frankl disse: mas eu também quero viver. Mas você é jovem. Você tem mais possibilidades do que eu. Dê-me o seu lugar. E ele deu. Ele se lembrou de um homem que um dia disse nas estradas da Palestina: e aquele que der a sua vida, tê-la a ganho, e aquele que a tomar, tê-la a perdido. Ele então viu quando o velho entrou e disse: perdi a minha vez. O velho beijou, emocionado, o trem partiu. E naquela tarde se soube que o trem não foi para um campo benigno, foi para as câmaras de gás. E todos que viajaram nele morreram naquela tarde, menos ele, que deu a sua vida para que outra vida fosse salva. Conta Viktor Frankl, deu um jovem russo, também judeu, a quem o comandante do campo odiava. Amarrou um tronco na praça, exigia que os prisioneiros ali ficassem e chibateava o prisioneiro amarrado, são os covardes, até o sangue escorrer-lhe pelas feridas abertas. O jovem ficou ali vários dias, e no dia em que o próprio sicário lapidava-o, cortando-lhe as carnes com o velho cru, ele teve um delírio e gritou: Ir, Libdir, eu amo você. O monstro teve um choque. Eu amo você. Desamarrou-lhe as cordas, carregou, levou à sua cama, untou-lhe as feridas, atendeu, salvou a vida do rapaz. E quando o rapaz abriu os olhos lúcido e o adversário perguntou: você me ama? Ele disse assim: não sei. Eu me lembro que naquele momento em que eu estava morrendo, eu vi duas mãos alvas, marcadas de sangue nos pulsos, e uma doce voz dizendo-me: ame, ame. Então eu gritei: Ir, Libdir, eu amo você. Teve a sua vida salva por uma frase de amor. Pergunta Viktor Frankl: por que nós nos matamos? É um problema psiquiátrico, um transtorno psicótico, maníaco, depressivo, orgulho, presunção, vingança. Aquele que se mata está desejando matar a sociedade. E como não pode matar a sociedade, mata-se em um gesto de rebeldia. E por isso as leis divinas são muito severas para com ele. Não sendo ele autor da vida, não a pode interromper. A ciência espírita, na sua visão ético-moral religiosa, diz que o suicídio é o mais covarde de todos os crimes. Porque o indivíduo não se dá outra alternativa. Para amenizar, porque o tema, reconheço, é bastante tenso, contar-me um dia uma anedota muito curiosa. Que um homem queria suicidar-se e planejou o suicídio, mas de uma forma que não teria alternativa, que ele ia morrer. Ele comprou um veneno, uma corda, um revólver, e dirigiu-se a uma árvore que jogava os galhos na direção de um rio caudaloso. Ele não sabia nadar. Então ele disse, eu tomarei o veneno. Atarei a corda ao pescoço e pulo, depois de amarrá-la a um dos galhos. Se eu não morrer do veneno, eu morro enforcado. E darei um tiro na minha cabeça, porque morrerei antes de sentir a dor. E se tudo falhar, eu morro afogado, porque eu não sei nadar. Preparou-se, subiu a árvore, tomou o veneno, colocou a corda, deu no cego, saltou, deu um tiro, mas com o baque, a mão movimentou-se, a bala cortou a corda. Ele caiu no rio, bebeu tanta água que lavou o veneno, e alguém passava e disse, meu Deus, vamos salvá-lo, e salvaram-no. Ele conseguiu morrer. Esta história anedótica, ela tem um grande fundo de verdade. O indivíduo rasga o corpo, mas não consegue morrer. Continua vivo, tem uma experiência pessoal. No ano de 1989, suicidou-se uma irmã minha, a mais amada. Ela residia no sul do estado da Bahia, e por um desses problemas de afetividade incompreendida, aos 26 anos ela suicidou-se. Ingeriu uma alta dose de cianureto e de mercúrio. Eu era criança, minha mãe analfabeta, quando chegou o telegrama. E eu abri o telegrama a pedido de minha mãe, nunca me esquecerei. Estava vazado nas seguintes palavras frias, Nair Franco suicidou-se, alguém venha vê-la. Eu não tinha a menor ideia. Minha mãe teve uma expressão de dor que nunca mais se apagou do seu rosto de mulher sofredora. Ela disse, meu filho, Nair matou-se. Abraçou-me e começou a chorar. Vendo-a chorar, eu chorei também. A partir dali, ela sentava-se toda tarde, à hora do Ângelus, à porta da cozinha, para orar pela sua filha suicida. Católicos, quando completou 8 dias, ela foi ao nosso sacerdote para rogar, celebrasse uma missa de 8 dias. E ele, um homem insensível, disse-lhe, Dona Ana, sua filha está no inferno. Não há perdão para ela. Ela suicidou-se. Vai gemer no inferno eternamente sem compaixão. Porque Deus é cruel para com suicidas. Minha mãe olhou para aquele homem frio que não tinha sentimento de amor e disse-lhe, então, ele não é Deus. É um monstro, pior do que eu. Porque eu sou mãe, eu sou imperfeita, eu perdi minha filha. Mas ele não. Se ele tem tudo, ela está no seu seio. Mas eu a perdi. E apesar de tê-la perdido, eu digo, eu te perdoo, minha filha. Ninguém se mata por querer. Ou está muito desgraçado, ou está muito doente. Era uma lição de psiquiatria na boca de uma analfabeta. Eu nunca mais voltarei à sua igreja, padre, onde há um Deus pior do que eu. E não voltou nunca mais. Exigia que nós fôssemos. E quando eu disse, mas a senhora não vai. O problema da briga sou eu e Deus. Vocês não têm nada com isso. Vocês vão, porque a filha era minha e dele. É briga nossa. E quando eu chegar lá, ele vai ver. Eu vou perguntar por quê. Se ele deixou que ela se matasse, ele é um doente. Ela quis dizer um sádico, mas ela não sabia a palavra. Passaram-se os anos. Quando eu me tornei espírita, e falando em casa com ela, ela me perguntou sorrindo, Di, meu filho, o Deus espírita perdoa? Eu disse, não, senhora. Meu filho, mas que coisa é esta? Que o Deus de vocês não perdoa? Eu disse, bem, para começo de conversa, mãe, não tem um Deus católico nem um Deus espírita. Tem Deus! Agora, cada um de nós olha através de óculos coloridos. O espiritismo tem óculos de grau, a gente olha e ele aumenta. E outras religiões têm óculos escuros, a gente vê deformado, tudo torto. A senhora entendeu? Entendi, meu filho. Mas ele não perdoa, meu filho, eu digo não. Mas ele não perdoa? Não. Ele ama. E quem ama não perdoa, nem condena. Quem ama, ama. Para perdoar é necessário odiar. E Deus não odeia, ele não condena, ele ama. E o que vai acontecer com Nair? Ela se matou, eu digo, voltará à terra. Ela se vai perdoar. O perdão de Deus é o amor que dará para ela recuperar-se. Ela vai renascer, mãe. Ela pegou as minhas duas mãos. O evangelho estava em cima da mesa. E ela disse, então me ensine a amar esse Deus. Eu abri o evangelho e comecei a ler para ela a revelação da justiça divina e da reencarnação. Em 1972, ela estava morrendo, quando de repente ela fez um transe pré-comatoso e voltou e me disse, Di, meu filho, Nair, a suicida, está aqui. Ela está me dizendo, venha, mãe, eu estou sofrendo há 33 anos. Venha coçar a minha cabeça para eu ter paz. Venha aliviar minha dor, mãe. Eu não suporto mais sofrer. Só a senhora vindo até cá. Então, meu filho, eu vou cuidar de sua irmã. Mas eu voltarei, meu filho. Ela partiu. Em 1984, ela me disse um dia, Di, meu filho, Nair vai voltar. A reencarnação é verdade, meu filho. Eu roguei aos mensageiros de Jesus a oportunidade de minha filha voltar. Ela já sofreu tanto, meu filho. 45 anos de dores. Ela vai voltar, vai reencarnar-se. Mãe, perguntei-lhe, vai reencarnar-se aqui no Brasil? Sim, meu filho. Aqui em Salvador? Sim, meu filho. Eu vou conhecê-la? Sim, meu filho. A senhora vai trazê-la para eu tomar conta dela na mansão do caminho? Não, meu filho. Ela não merece. Ela escreveu com a rebeldia o destino dela. Mas nós iremos amá-la. Um dia eu trarei sua irmã. Passaram-se os anos. Há pouco mais de 2 anos, eu estava trabalhando na minha sala quando o porteiro me chamou pelo interfone. Tem aqui uma mulher que ele quer falar-te de volta. Ela está muito trêmula e eu acho que é de fome. Eu fui atendê-la. Era uma mulher negra, muito magra, mas de uma irradiação de ternura comovedora. Trazia dos braços alguma coisa coberta com um pano muito sujo e rasgado. Doutor Edivaldo, ele veio pedir uma caridade. Minha filhinha está morrendo de fome, eu também. Ela não pode morrer. Eu perguntei, a senhora quer interná-la? Não, eu não dou minha filha por nada deste mundo, doutor Edivaldo. Eu só queria comida. O senhor me arranja qualquer coisa? Aí eu vi minha mãe ao lado dela e disse, Di, é Nair, meu filho. É Nair que voltou. Peça-lhe para vê-la. Eu disse, a senhora me dá licença tirar o pano? Ela disse, como não? Quando eu descobri, recuei. A face marcada pelo lábio leporino, o corte, os 2 orifícios que o veneno produziu no seu perispírito, a expressão de angústia, a astenia nervosa, a fragilidade. Eu disse, eu posso pegá-la? Ela disse, pode, seu Divaldo. Eu peguei, coloquei no braço. Como é o nome dela? Ah, eu nem lhe conto. Ela se encostou na parede, trêmula de fome. Sabe como é, doutor Edivaldo? O nome dela é de gente branca. Tem um nome que eu acho tão bonito. Quando ela nasceu, eu botei o nome dela, Nair. Então eu abracei-a. E lhe disse, voltou. Você voltou, hein? Que bom que você voltou. Chamei um dos meus filhos médicos. E disse, meu filho, o que é que nós vamos fazer? Tio Divaldo, emergência. Ela está absolutamente desnutrida. Temos que começar. Vamos ao centro médico. A 10 passos da portaria. Começamos a reidratá-la. A mãezinha sentada. Eu digo, vamos reidratar também a mãe. Começamos a atender. Eu digo, minha filha, vamos interná-la aqui no serviço médico. A senhora fica tomando conta de sua filhinha. E tal. Minha mãe ao lado. Eu aí comecei a olhar para o lábio leporino e digo assim, ah, vou pedir ao médico cirurgião para dar uma ajeitada na boquinha dela. Eu vou fazer dela a Miss Brasil negra. Ela vai ser a rainha do pelourinho. E eu vou fazer isto. Eu vou fazer aquilo. Minha mãe disse assim, absolutamente. Você não vai fazer nada. Ela já o fez. Você vai ajudá-la como Sirineu pôs no ombro uma parte da cruz. A cruz era dele. Que a elegeu por amor e ela elegeu pela rebeldia. Vamos amá-la. Nair é fanhosa, tem problema de linguagem, mas eu consegui mandar fazer uma cirurgia plástica, que aí não modificava muito o destino dela, não afetava o karma. E ela me chama Di, está com 7 anos. Vem correndo, frequenta o nosso jardim, frequenta a nossa escola, chega até mim, igualdade de condições, todos me chamam tio. Ela vira para mim e fala, Di, o que é que é a negrinha? E ela faz assim, dá um beijo lá, vamos lá. E age comigo como quando eu era criança, agia com ela nos seus braços. Foi ela que me perguntou um dia, em 1938, o que é que você quer ser quando crescer, meu filho? Eu quero ser padre. Você vai ser. Eu vou matricular você no seminário em Salvador. Mas padre só não dá dinheiro. O que é que você quer ser mais? Eu disse, eu quero ser médico. Você vai ser primeiro padre, depois você vai ser médico. Vai morar na África, curando os negros, enfermos, infelizes. E periodicamente eu vou visitá-lo. Está bem? Eu digo, está bem. Então eu vou ser padre, vou ser médico. E vou trabalhar na África para ajudar aqueles que são negros. Ela reencarna na pele negra. Ela me fala como eu lhe falava quando era criança. Mas é o retorno do suicídio. Ninguém foge de si, da sua consciência. O suicídio é um crime hediondo. Nós temos que viver. A noite tormentosa de agora será sucedida pela madrugada de amanhã. Quantas vezes tomamos uma atitude de horror, temos a impressão que tudo vai dar equivocado e logo mais. A vida se modifica. A nossa família ficou com uma grande mágoa do marido da minha irmã. Havia sempre aquela suspeita de que ele causara de alguma forma o suicídio dela. Ele havia tido um caso extraconjugal, que hoje aliás está na moda. E ela, frágil, temperamental, amava possuindo, resolveu suicidar-se. Eu trabalhava no Instituto de Previdência e periodicamente nós mudávamos de sessão. Eu estava trabalhando o dia na sessão de seguros privados, e isto por volta de 1960, quando chegou um senhor e pediu para ver a sua apólice de seguros. O funcionário foi buscá-la e ele ia fazer a mudança do beneficiário. O funcionário me chamou para ser o chefe de sessão. Eu fui atendê-lo. Ele disse, eu desejo aqui mudar o beneficiário do meu seguro. Eu fiz um seguro, mas a minha mulher morreu. E eu nunca tive coragem de mudar o beneficiário. Eu tinha medo, porque eu fiz para ela. E ela morreu. Ela suicidou-se. Eu automaticamente olhei para o nome do segurado na apólice e tive um choque. Era meu cunhado. Ele não me conhecia porque quando ela morreu eu era muito criança. Eu não o conhecia. Eu digo, meu Deus, será ele? Então passei a proposta. Lá estava a beneficiária, Nair Pereira Franco. Então eu olhei para ele e disse, pois não. Mas se eu desejo o que? Ele disse, olha, a minha mulher matou-se em 1989. Eu nunca a esqueci. Eu a amava tanto. Mas dessas loucuras que periodicamente dão na cabeça da gente, eu arranjei um caso extraconjugal. Ela soube, suicidou-se, matou-me um pouco. Ela me matou um pouco. Mas agora que eu já estou para morrer, a apólice vai ficar aí para o Estado. Eu quero mudar o beneficiário para minha atual esposa, que era a senhora a quem ele se vinculou na época. Então o que é que eu devo fazer? E o senhor preenche este aditivo, eu datilografo para o senhor, dou-lhe uma cópia e grampeio na sua apólice, deixando também uma cópia aqui no processo. E o senhor faz isso agora? Ele faça, sim senhor, é o meu dever. Fui, preparei o aditivo e quando eu estava nessa emoção, ela me apareceu. Foi na década de 60, ela me apareceu atormentada, deformada pelo tóxico semblante desfigurado, eu a vi durante todos esses anos. Ela disse, Di, é ele. Eu continuei datilografando, fui entregar, e ela ficou espantada, olhando para ele, chorando desesperada. Então, eu perguntei, o senhor a amava mesmo? Ele disse, amava, eu amava muito. O senhor imagine, disse-me ele, que a família dela me odeia. Porque pensa que eu fui responsável, mas eu não fui. Eu fui apenas leviano. Eu disse, olha, mas a família dela não pensa exatamente assim. São mágoas da primeira hora. Minha mãe está muito idosa, meu pai. É natural, um ser querido morre desta forma, todo mundo fica macerado. Mas eu gostaria de dizer que tudo indica que o senhor foi um marido excelente. Um homem notável, de valor. Eu quero congratular-me com o senhor. Ele perguntou, e você é quem? Eu disse, sou seu cunhado, Divaldo Pereira Franco, irmão de Nair. Ele disse, eu não o conhecia. Eu disse, podemos abraçar-nos. Saí do balcão, abracei-o. Quando eu estava abraçando, ela gritava desesperada. É ele, eu ainda o amo. E eu disse para ele, diga-lhe que ama. Eu sou espírita. Eu vejo Nair. Ele disse, mas eu conheço você da televisão, Divaldo. Nunca me passou pela mente que você fosse aquele dia de quem tanto ela falava. Ele disse, pois é, sou eu mesmo. Diga-lhe que ainda ama, ela está aqui conosco. Ele disse, por tudo que há de sagrado, eu amo você, Nair. E abraçou-me. Ele disse, agora vá em paz. Nós nos encontraremos nos rios infinitos da imortalidade. Ele se foi. Ela está reencarnada. Ele viajou para a pátria. Mas depois que ela terminar a sua tarefa expiatória, ela voltará. Por que matar-se? Será que um capricho? Ela se matou porque ele tinha outra. Ela morreu e ele ficou com a outra. Não é paradoxal? Então Deus nos deu livre-arbítrio para que usemos em favor da vida. É por isso que a doutrina espírita é a doutrina da esperança. É o consolador que Jesus nos mandou para guiar-nos na senda escabrosa. Pena de morte nunca. Eutanásia jamais. Aborto, quem se atreverá? E suicídio ou não? Demos-nos as mãos. A vida espera muito de nós. Distendamos o amor. Adulemos o egoísmo. Esses crimes hediondos são filhos espúrios do nosso egoísmo. Allan Kardec disse com beleza, o espiritismo é o antídoto ao materialismo. É a terapia, dizemos nós, a todos os males. Nós viveremos. Por mais longa e dolorosa que seja a vida física, um dia ela cessa. Por mais demorada, raiam a madrugada, e nós dizemos mais luz, Merlit, mais luz, ó Senhor, nesta grande noite que se abate sobre a terra, deixa-nos dizer-te que te amamos, que amamos a vida, que para nós é bela, eterna e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, eu percebo os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na solidão, que andam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova eles escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com sentido e emoção diante da minha melodia. Eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos de caridade, que apertam mãos de psicografias, de sinfonias, de cirurgias, de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, o desamor, que socorrem a dor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar pelos aleijados, amputados, marcados, paralisados, deformados. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma favela, se é um ninho, um gravato de dor, uma casa no caminho, uma tapera, seja lá o que for, mas que exista dentro dele a presença do amor de mãe, ou de pai, de esposa, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Porque é muito doloroso viver na solidão, pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, nem blasfemarei, porque eu te tenho a ti, e quero dizer-te que te amo a ti. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.